45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, aquele rápido recadinho para você ir lá fazer a avaliação do podcast 45 do primeiro tempo no Spotify. É bem simples, tem um ícone abaixo ali da capa de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação. E assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa, que existe uma linguagem, um campo universal que nos une a todos. E uma vez nele, podemos nos comunicar com todos os seres da natureza. Pioneira no Brasil no ensino e prática da chamada comunicação telepática com animais, essa minha convidada, desde criança, tem uma grande conexão com esse campo mais sutil que nos habita, o que a levou a estudar e compreender que a evolução, a chamada expansão de consciência, só acontece quando integramos todas as partes. Depois de viajar e viver em vários cantos aí do mundo, na sua busca por mais sentido, ela conheceu no ano de 2000 o trabalho da americana Penelope Smith, precursora no mundo da comunicação telepática entre as espécies. Tocada pelo método, ela foi à Califórnia estudar com Penelope e depois à Alemanha, onde aprimorou suas vivências e práticas. E desde então, se dedica a ajudar as pessoas a entenderem que eu acho que entre o céu e a terra existem muito mais coisas do que pode imaginar a nossa van filosofia. Uau! Eu estou falando da Sheila Valigora, médica veterinária, comunicadora intuitiva e autora do livro Falando com os Animais, a Linguagem do Amor e do Silêncio. Tudo bem, Sheila? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querida.
Tudo bem, Patrick. Alegria minha. Adorei.
Gostou da abertura? Quanta coisa, né? Que história incrível. Eu tava com você de manhã, digamos assim, antes da gente estar gravando a entrevista à tarde. Passei a manhã com você pesquisando um pouco, né? Não conhecia o seu trabalho, foi indicação de um ouvinte, e aí, nossa, explodiu, assim, várias coisas, a sua história é riquíssima, muito bonita, a gente vai contar. Eu acho que mais do que eu contar, eu acho que a gente pode começar pelo começo, como diria o outro, né? Conta um pouco a tua história, que daqui a pouco a gente vai chegar nessa comunicação intuitiva, mas como é que isso foi acontecendo? Isso vem desde criança? Conta um pouco a tua história, chega de eu falar, quero te ouvir um pouco primeiro.
Bem, no livro eu coloco, né, que muitas crianças têm essa mesma história que eu tenho, de conexão com a natureza, é muito conhecido, principalmente aqui na Educação Waldorf, aqui na Demétria, né, onde esse reino encantado dos seres invisíveis é respeitado, né, para as crianças, né. Então, as crianças, elas veem coisas, elas falam com seres invisíveis. Criança abraça o animal e fala com o animal, fala com a florzinha, essa é a coisa mais normal do mundo, né? Os pais acham bonitinho, e tudo numa criança é bonitinho, é fofinho, né? Só que quando a criança vai crescendo, aí, em vez de ser fofinho, fica esquisitinho, né? E aí, aí é inibido, né? Ou era inibido, eu acho que ainda é inibido, e para colocar a pessoa na real, na fisicalidade, no campo do que é visível, não do invisível, né? Então, de alguma maneira, existe um corte nisso, uma interrupção, e faz a criança sair desse reino onírico, desse reino onde não tem limites, onde tudo é possível, e ficar mais pé no chão, assim, no físico mesmo, na terceira dimensão, que eu chamo, né? naquilo que está aqui agora, aqui à nossa volta, que é visível e que é percebido com os cinco sentidos contraídos, né? Porque os cinco sentidos expandidos, eles percebem isso que eu percebo, que os comunicadores e outras pessoas sensitivas percebem. Então, começou de criança, e aí meu pai trouxe para casa um pastor alemão, que, claro, se tornou melhor amigo do homem, e literalmente meu melhor amigo. E as minhas grandes conversas, meu grande interesse mesmo, amizade, era com ele. Depois, minha mãe trouxe dois patinhos, a Cici e a Juju, uma da minha irmã. Ah, e vários, tinha tartaruga, tinha formiga, tinha minhoquinha que você punha na caixinha, conversava, enfim. Então já veio de criança, e eu acho que o diferencial de um comunicador intuitivo é quando ele não interrompe. E os pais também, meus pais estavam preocupados com outras coisas, eles não prestavam muita atenção, e eles não se preocuparam em interromper, né? Nem perceberam que. Não sei, foi a história mesmo como ela se desenrolou. Eu não fui cortada disso. E eu continuei na minha comunicação com esses seres sempre, né? Até encontrar a Penélope, quando eu também me surpreendi de saber que isso era um trabalho, que ela tinha um livro, que a pessoa podia trabalhar com isso. Aí foi uma grande descoberta para mim. E eu também estava num momento de transição da minha vida, né?
Ah,
Esses
legal. Conta um
momentos.
pouco isso. Você se forma, né, em veterinária, né? Você exerce uma profissão, né, do
Eu fui estudar veterinária porque de criança eu tinha visto o filme A História de Elsa, quando um casal tinha ido para um desses safaris na África, e eles cuidavam de leões e tigres e girafas, e eles eram o casal responsável lá. E eu, na minha visão romântica, eu falei: nossa, que lindo, é isso que eu quero fazer. E até chegar na hora da escolha da profissão. E aí eu fui fazer veterinária, mas veterinária mesmo não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, que era trabalhar no Parque Nacional na África. Porque veterinária é médico, né? Eu não tinha esse interesse de ser médica veterinária, de ficar operando o bicho. Mas era o campo, eu não pensei em fazer biologia, eu fui fazer veterinária e fiz veterinária. Foi difícil porque tinha aquela coisa de experimentação com animal, que hoje em dia está sendo abolido, né? E a gente fazia aula de anatomia e via as peças dos animais, os pedaços de animal informal. Depois a turma toda sentava para comer carne no almoço, e eu era super mega vegetariana radical, assim, e eu achava tudo muito estranho, né? Eu falava: gente, como é que você pode comer o negócio que você está estudando, que você ama? Como é que você pode comer isso? Eu não entendo. Era tudo estranho para mim, difícil, na verdade. Mas eu me formei. E eu fiz algumas coisas da área de veterinária, bem pouco, até ir trabalhar para essa entidade de trabalhar com essa entidade de proteção animal, que é a Arca Brasil, do Marco Ciampi, que foi uma das primeiras aqui no Brasil, que é uma pessoa incrível para se entrevistar, pioneira, amigo meu. E trabalhei com bem-estar animal bastante tempo. E aí a história desenrolou, eu fui morar em comunidades alternativas, etc, etc,
Ao redor
até
do
que eu
mundo.
encontrei. Foi,
Você já
sim.
viajava no por vários
Ah,
lugares.
eu sempre viajei muito, e eu tinha esse desinteresse pela sociedade do jeito que ela era. Eu não me identificava, achava tudo estranho, e não, eu não tinha uma crítica ao dinheiro, mas eu tinha uma crítica a esses valores da sociedade mercantilista que punha na frente os bens materiais. E eu era uma pessoa idealista ao extremo, então quando apareceu essa coisa de comunidade alternativa, já deu uma cola, e eu já me envolvi nisso e atraí as pessoas, encontrei as pessoas, militei nesse movimento. Moramos com meu ex-marido numa comunidade que nós abrimos para receber pessoas, participávamos dos encontros nacionais de comunidades alternativas, que na época chamava ENCA, agora mudou de nome, é tudo diferente. E nós éramos uma comunidade alternativa e fazíamos intercâmbio com outras. E quando eu me mudei com ele para o sul de Minas, para São Tomé das Letras, nós fomos morar nessa fazenda que era a nossa comunidade, e lá, imagina, que isso era o meu elemento. Então lá eu conversava com todos os seres, com a água, com a cachoeira, com a flor, com os macacos vindo todo dia na cachoeira. A gente geralmente vai falar com os seres. Não, eles vinham também porque tinha essa frequência, né, de querer se comunicar, eu com eles e eles comigo. Eu saía à noite que lá não tinha luz elétrica e ficava vendo a aura das árvores, falava, nossa, a aura das árvores é tão linda, tinha como um halo. Tem, né? Em volta das árvores tem um halo. Ah, estava no meu elemento, conversando com todos os seres ali na natureza, numa vida comunitária por períodos, né? Até que eu me separei dele, a gente se separou, eu voltei para São Paulo, fui trabalhar na Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo, que tem a Feira da Água Branca como inspetora, depois consultora. E aí eu fui morar numa dessas comunidades que eu atendia, que era a comunidade Yamagishi, eu atendi como inspetora, fui inspecionar os ovos, o leite, o queijo deles, os ovos e o leite, principalmente os ovos, eu acho. E eu me encantei com a comunidade, a vida em comunidade do pessoal do Yamagishi, e eu me mudei para a comunidade depois de um tempo e fui morar no Japão. Fiquei entre Jaguariúna e Japão, que era a base da comunidade. E entre, nas minhas viagens, no ir e vir, eu parei num dos ashrams que tinha nos Estados Unidos, de uma guia espiritual chamada Gurumai. E lá era a Siddha Yoga Foundation, a Fundação Siddha Yoga. E lá, conversando com o guru dela, que era o Nityananda, que tive uma conversa com ele por causa de um acontecimento ali, eu fui meio teleguiada para a livraria, e lá eu encontrei o livro da Penélope. Então foi toda uma história que eu fui guiada para isso, que eu caí lá de cara com o livro, mas foi teleguiado, porque foram todos esses passos que me levaram até essa lojinha onde tinha a livraria, que eu já tinha ido antes, não tinha nem olhado para a livraria, porque eu estava de passagem para o Japão, então eu não podia comprar nada, que eu já estava com a bagagem lotada. Então eu falava, não vou nem olhar para os livros, se eu olhasse, eu ia querer comprar. E aí eu conversei com esse guru, que era uma murti, era uma estátua, né? Eles chamam de murti. Porque lá no ashram, eles diziam que ele se mexia. Eu falava, não, aí também já é demais, né? Uma estátua que se mexe, tudo tem
Tudo
limites.
tem
E aí
limite,
uma pessoa, pelo amor de Deus, né? A gente tem um mental forte também. E aí uma pessoa falou, você não acredita que ele se mexe, que essa imagem Murti, essa estátua, está viva? Eu falei, não, eu não acredito. Ele falou, então pede uma prova que ele está vivo. Aí eu pedi. Eu falei, se você tiver vi se você é vivo, se você está presente aí nessa estátua, me mostre então o que eu tenho que fazer, porque eu estava em transição de vida, né? E aí eu dei de cara com o livro, foi tão impactante, Patrick, porque estava viva mesmo. A Murti, ela é viva, ela é tão, tem tanta interação com a presença do ser divino que ela representa, que ela de alguma forma ela está viva. Não é que ela se mexe, mas ela tem uma presença muito forte.
E aí você
E
encontrou o livro, aí o livro caiu na sua
aí
mão,
encontrei o
aí que você
livro.
entendeu quem era Penélope e o que ela fazia, né? E
Nossa,
aí
aí.
vem a sua transição de carreira, digamos assim, com a sua trajetória.
Isso, e aí eu não tinha, eu não tenho limite, assim, os meus limites são fracos, né? Isso dá muito problema. É bom, mas é ruim também, como tudo. Então, quando eu quero falar com alguém, eu falo com a pessoa. E na época eu escrevi para ela, falei, ó, te encontrei, quero te conhecer, quero fazer curso com você. E aí eu fui, aí a história se desenrolou e aí me formei com ela e comecei a trabalhar aqui no Brasil. Simples.
E a base, Sheila, dessa comunicação que quando você já, né, te ouvindo, você traz isso ao longo da sua vida, né? Você acabou de contar a tua jornada, mas a hora que você depara ali, porque eu imagino quanta resistência que você não tem enfrentado também nesse
Sim.
período, né? Como assim? Você conversa, né, com aquela.
Nossa.
Hoje já se aceita muito mais. Acho que a gente está num processo de expansão, eu quero falar com isso daqui a pouco, mas. Eu quero continuar um pouco na tua própria cronologia do que você está dizendo. Você já tinha isso, né, com você. Quando você se depara com o livro, é como se alguém materializasse ali tudo aquilo que você acreditava e visse num
Isso.
método, digamos assim, né, quase como um método.
Isso.
O que eu queria te perguntar aí, e você, como é que é esse método? Basicamente, como é que funciona, né? Como é que esse método vai se desenhando e você foi associando com tudo que você vivia, chegando na Penélope, que já fazia isso, né? Tanto que ela já tinha um livro publicado. E aí, como é que começa esse processo para a gente daqui a pouco voltar aqui para o Brasil com esse trabalho que você faz, já que você é muito conhecida, né, nessa área em especial.
Sim. Então, quando eu me formei como veterinária e eu ia atender os animais e eu comecei a trabalhar na Associação de Agricultura Orgânica, eu saía com um agrônomo para a gente fazer inspeção. E ele que me chamou a atenção, ele falou: Sheila, eu nunca vi um veterinário fazer o que você faz, porque quando você vai falar com uma vaca, você não chega na vaca, quando você vai atender uma vaca, você não chega e começa a examinar. Aqui o veterinário, ele chega e vai examinar, né? Faz anamnese, ele examina para poder ver o que, ele vai receitar. Ele percebeu que eu falava com o animal à distância, quer dizer, eu pedia permissão, eu me apresentava e pedia permissão para o animal para se eu podia chegar perto dele. Antes de mexer nele, porque imagina, Patrick, eu, quando eu conheço você, eu não vou chegar e vou mexer em você, pôr a mão em você. A gente se cumprimenta à distância, um rastreia o campo do outro, né, sem perceber, né, as pessoas já se rastreiam. E eu achava que com o animal, eu não podia chegar no animal e começar a fazer anamnese, porque o animal ia estranhar. E ele que me chamou a atenção que eu fazia isso, porque eu não tinha consciência. Então, eu já, como veterinária, eu já tinha essa abordagem diferente com os animais que ninguém tinha, que é uma coisa de conversar com o animal antes de começar a fazer um exame nele, como um médico, ele cumprimenta, conversa, mas o animal não, a pessoa já chega e já vai tratando como animal. Eu tratava o animal como um ser espiritual, uma entidade, né? Então, começou assim. E eu não conhecia o método da Penélope, tanto que foi uma descoberta. O primeiro curso que eu fui fazer com ela, Patrick, na Califórnia, foi no espaço cultural. Eu sentei no fundo da sala e eu ouvi dentro da minha cabeça uma voz falando: olha como é que ela ensina, porque você vai fazer isso. E eu me surpreendi muito, porque tinha essas vozes, essas intuições. E era uma telepatia mesmo, assim, eram só os seres falando comigo. E aí eu obedeci, eu prestei atenção como é que ela ensinava e guardei aquilo, né? Fiquei vendo como é que ela ensinava, mas me surpreendi muito. Então, eu recebi essas comunicações e eu me surpreendia, porque eu também vejo seres, né? Então, quando eu vejo um ser que não é físico, eu falo com ele sem formalidade nenhuma. Eu não vou falar aqui quem eu vejo, que as pessoas não vêm ao caso, mas, por exemplo, eu já vi seres assim muito importantes, mas muito importantes mesmo no mundo, e quando eu vi, falta um parafuso em mim. Eu vi o ser num retiro de meditação, e é um ser assim que você tem que ter muito respeito por ele. É como se você visse Jesus, por exemplo. Jesus, sabe? E aí, quando você vê Jesus, você fala: nossa, Jesus, meu Deus, estou te vendo. Eu vi esse ser e eu falei: o que, que você está fazendo aqui? Assim, como se ele fosse um chapa meu. Como se ele fosse você. Eu te encontro ali e falo: oi, Patrick, tudo bem? O que, que você está fazendo aqui? Como se você aparecesse aqui sem avisar e eu falasse: Patrick, o que, que você está fazendo aqui? Então, assim, eu tinha essa coisa de... Eu não tenho essa formalidade também, eu sou muito direto e reto com o ser que eu vejo e o ser que eu não vejo, que tem forma física e o que não tem. Então, eu vejo seres, eu ouço, não é nem voz, eu ouço dentro da minha cabeça algo que eu tenho que fazer, um comando: faz isso, faz aquilo, é assim, é assado. Então, é uma abertura, é como uma... Eu não sou médium, mas eu escuto coisas e eu vejo coisas, seres. Presenças, eu sinto presenças de pessoas que já partiram, mas não é direto, tá? Não posso abrir a minha tenda mediúnica aqui, porque não é todo dia. Mas é quando eu vejo, e é frequente, mas não é assim o tempo todo. E por períodos eu vejo mais, tem períodos que eu ouço mais. Agora, saber quando eu falo com um animal, eu sei porque eu treino muito. Então, se você for fazer uma consulta comigo, quando você começa a falar o que você quer, eu já começo a ouvir a resposta. Porque eu treino muito, mas eu vou fazer a sessão, eu anoto o que você quer saber, e aí eu vou lá fazer a minha sessão. Tem uma abertura, eu peço permissão, e depois eu agradeço e anoto tudo. Mas já vem muita informação pelo treino. Então é todo um processo,
isso é
sabe?
Isso é intuição, Sheila? É quando você recebe, você percebe, né? Fica... Você orbita muito nesse campo sutil, então você percebe essa comunicação e você vai se... Basicamente é isso, hein? Se você tivesse que explicar a intuição, É algo
Não.
nesse sentido?
É, o pensamento é algo que é vem da mente, né? É algo que é elaborado, a pessoa fala, como é que eu sei que não é um pensamento meu ou que é intuição? É porque o pensamento é algo que é muito rápido, mas ele é feito pelo mental, né? Ele é elaborado na mente no campo daquilo que você conhece, das informações que você tem e o que você conhece. A intuição, ela é algo que ela chega para você. Ela
Direto.
não é uma elaboração do mental, ela aterriza em você. E é algo que você simplesmente sabe e não deu tempo de formular pelo pensamento.
Perfeito.
Como é que você sabe? Você sabe, você não sabe nem explicar por que você sabe, mas você simplesmente sabe. É aquilo que você chega numa pessoa, você sabe que aquela pessoa não dá, que aquela pessoa tem uma aura, uma coisa esquisita que você fica meio de pé atrás assim. Isso não é pensamento, isso é uma intuição que vem do primeiro chakra, a intuição de sobrevivência, porque tem três tipos de sobrevivência, né? Tem a intuição de sobrevivência, que é aquela do primeiro chakra, primeiro e segundo chakra, que é aquilo que você que te avisa, né, dos perigos. Tem a intuição criativa, que é a intuição que é a que a gente mais trabalha na comunicação, que é a intuição que já vem dos chakras mais altos, né? Terceiro, quarto, quinto. E tem a intuição visionária, que é dos grandes seres que têm intuições que beneficiam a humanidade toda. Todo Einstein, Gandhi, Luther King, Yogananda, esses seres que são seres que têm intuições visionárias, que eles intuem coisas para o benefício e o crescimento da consciência de toda a humanidade.
Que legal.
Então, intuição não é uma coisa só, ela tem departamentos, tem tipos de intuição. Aquilo que você pode chamar de instinto de sobrevivência, a gente fala que é intuição. Que é quando você pode captar um perigo, é algo meio animal, porque é algo que pertence aos chakras básicos, que são os centros energéticos ligados à área da sobrevivência,
Ao
grupal.
instinto, ao instinto.
Ao instinto, mas a intuição também. Você capta, não é um instinto que me diz que eu não devo me relacionar com tal pessoa, é intuição. Não é instinto que me diz que essa pessoa vai me prejudicar, é uma intuição, é um ser que está te explicando, Sheila, cuidado com essa pessoa. Isso é intuição, não é instinto. Enfim, não vamos enveredar por aí, mas só
Ah,
para
não, mas
dizer que a
eu acho
intuição.
muito interessante, eu acho muito, muito, muito interessante, né? E é mais interessante ainda você conseguir não confundir as coisas, né? E aí acho que deve ter um treinamento, né? Passo a passo, que é
Isso.
basicamente o que você faz, né?
É,
Traz
porque nos
isso.
cursos é a pergunta mais frequente. Como é que no treinamento do curso, que é todo prático,
É.
a pessoa pergunta como é que eu sei que o que eu estou recebendo não é uma voz da minha mente e é uma intuição? Então tem um treinamento,
Tem um
sim. Por isso que eu
treinamento.
dou os exercícios
Legal.
nos cursos para a pessoa aprender a diferenciar. Na verdade, Patrick, todo mundo é intuitivo. Todo mundo é intuitivo. O chip da intuição já vem no nosso sistema quando a gente nasce.
O
Todo
problema é
mundo
que
é
a gente fica
intuitivo.
muito no mental, né? A gente fica muito no
Então, só
mental. Por
que não
quê?
é
Sei lá.
desenvolvido. É, tá lá em potencial, não é desenvolvido, mas tá lá.
Vamos lá.
Por isso que a pessoa fala, todo mundo pode? Poder, todo mundo pode, mas você desenvolver, nem todo mundo quer ter o trabalho de desenvolver, porque precisa treinar. Para treinar, tem um custo, você tem que ter um estilo de vida que te permita silenciar alguns momentos por dia, senão a nossa tendência é cair no mental, né? E na hiperatividade que é mental, geralmente, né? E para você ser intuitivo, você tem que abrir espaço na tua vida para meditar ou para silenciar, para estar quieto. E aí ó, a pessoa quer, mas não quer, né? E dá um medo também, dá um medão, porque o mental, ele não gosta de dar espaço para o intuitivo. O mental é uma entidade, o mental é um ser. Nós temos o ser intuitivo, o ser mental, o ser emocional, que a gente chama de corpos. Tem o corpo mental, o corpo emocional, o corpo intuitivo. Mas, de acordo com o xamanismo, são seres, são entidades. São seres mesmo. Então, eu tenho uma meditação para falar com o ser da mente. Falo, ó, cara, é o seguinte. Ninguém vai tirar o teu espaço, o teu papelzão aqui na minha vida. Você não precisa ficar nervoso. Porque o mental, ele interfere, ele não quer que você treine para ser intuitivo.
Não quer, né? Não, tem todo
Ele
sentido.
fica se metendo, porque ele não quer perder a predominância, ele não quer perder, ocupar o espaço todo na tua vida, ele se sente ameaçado. É uma maneira de falar, né? O mental, ele É como um cachorro que você tira da rua e é inseguro, ele não deixa nenhum outro cachorro chegar perto de você, ele quer tudo para ele. Então, a gente resiste, a gente quer desenvolver intuição, mas a gente também não percebe a resistência do mental a treinar para ser intuitivo. Então, tudo isso eu explico nos cursos, como fazer, como lidar com isso, porque precisa de um jeitinho especial, senão você mesmo se sabota.
Perfeito, perfeito.
É
Quer dizer,
o
não há
arquétipo do
caminho que você
sabotador.
não há, você não vai conseguir se você não sutilizar um pouco a tua própria vida, né? Acho que
É,
esse
se
vai ficar.
utilizar a vida, tem uma maneira certa, uma maneira melhor de você se alimentar, qualidade do sono, contato com a natureza. Você precisa alinhar a tua frequência com a frequência da intuição.
E na comunicação com os animais, né, com várias espécies que a gente fala, eu acho que os animais domésticos sejam mais fáceis para a gente ter uma compreensão aqui, até
É,
com quem está nos
é.
ouvindo, né, gato, cachorro, sei lá,
Isso.
e mais alguns.
Cobra.
Cobra também tem, né?
Não, eu estou brincando, o pessoal tem
Mas
um
tem
terror.
gente que tem, né? Tem gente que, muita
Não,
gente
a
tem.
gente pode falar assim: gato, cachorro, cavalo e pássaro. É o que mais as pessoas têm familiaridade, né? O pessoal, hoje em dia tem o pessoal das araras, dos pássaros, e tem cavalo, as pessoas são loucas por cavalo, quem
É
ama cavalo, e
maravilhoso, né?
aqui. Aqui no Brasil é onde mais floresce a constelação sistêmica com cavalos, né, e tal. Então,
Sim. Se usa para muito tratamento também, né? Com pessoas.
muito, muito em
É lindo,
hospitais,
aliás, é
inclusive.
lindo, né? O trabalho que se faz
É lindo. O pessoal leva cavalo em hospital, gente.
maravilhoso.
É lindo.
Por quê? Tenta explicar um pouquinho como é que isso opera e como é que isso acontece nesse campo que você consegue observar ali, sei lá, para tentar elucidar um pouco para quem está ouvindo, assim, como é que a gente acessa?
Ah, como é que acontece a comunicação?
Esse tipo de comunicação acontece ali, por exemplo, num hospital, alguém que está passando por alguma dificuldade, o animal ele capta isso e ajuda nesse processo de transformação. Eu não sei se a gente chama de cura ou não, mas de transformação, transmutação, eu não sei como é que é a palavra. O que que você pode falar
Então,
sobre isso, que
olha, por
realmente é muito
incrível.
bonito, né?
É muito bonito e eu acho que é simples de entender, Patrick, porque os animais, eles estão conectados com o céu e com a terra, porque eles estão com os pés no chão
Legal isso.
e não usam roupa e não usam as coisas que te bloqueiam o contato, não usam sapato com borracha nem com couro. E eles estão na conexão direta o tempo todo. Então, eles são, é assim, olha. Nós, os animais, as plantas, nós somos canais de informação. Então, assim, não é que a gente tenha informação, a informação ela flui através de nós, tipo agora, ela está fluindo através de mim para você, através de você para mim. Eu sou o canal, através da minha voz, eu traduzo, né, o que eu estou entendendo, então tem a comunicação. Como o animal, ele também é um canal. O que ele transmite para mim de informação não é dele, ele está recebendo e está mandando para mim. A planta é igual, de uma maneira diferente, mas é igual. O mineral também. Tem altas comunicações com o reino mineral, mas vamos deixar de lado, vamos ficar só com o animal. Então, como é que acontece? O animal, ele já está alinhado. Os corpos dele estão alinhados. Então, a informação é muito fácil a comunicação para ele, porque ele não tem os bloqueios. A gente que não está alinhado, tipo, o corpo emocional está num lugar, o mental está no outro, o físico está no outro, a pessoa está fazendo três coisas ao mesmo tempo. O ser humano urbano, ele não está alinhado o tempo todo. O índio, originalmente, o aborígene, ele está alinhado, idealmente, né? Originalmente, eu falo porque hoje em dia mudou um pouco, todo mundo com celular, né? Aborígene não, mas índio no Brasil todo mundo tem celular e está mais
Opa, né?
socializado. Roupa e bala, açúcar, né, na veia, etc. Mas vamos supor, originalmente, a gente que tem mais bloqueio e está mais desalinhado, o que que nós precisamos? Nós precisamos alinhar os nossos corpos e entrar na frequência para enviar mensagens e receber mensagens. Então é assim que funciona. Você alinha a tua frequência com a frequência do animal no melhor nível possível, no nível mais alto possível, não no baixo nível, no alto nível. E você fala de alto nível teu para o alto nível do animal, e aí você consegue. É como uma afinar rádio, sabe? Afinar a estação de rádio. A gente afina a nossa estação para poder entrar em contato com essa frequência deles e poder enviar mensagens, e principalmente enviar é fácil, principalmente entender a resposta. É o que as pessoas se queixam: falar é fácil, mas eu não entendo a resposta. Como é que eu sei que a resposta é do meu mental ou a resposta é do animal? Aí é essa frequência que precisa alinhar para não ter ruído, né? O ruído é o ruído do mental, quando tem ruído no rádio. O nosso ruído é o ruído mental, que interfere. Esse alinhamento, Patrick, ele é simples. Ele é simples e não é simples. Ele é simples se você for naif, se você for puro, né? Se for puro de propósito e entrar de cabeça na coisa, né? E ele não é simples se você for cabeção, aquela pessoa que o mental sai na frente o tempo todo, a pessoa que duvida de tudo, que é cética, que ela tá com muito medo e muito fechada, é muito bloqueada na materialidade, muito tem gente que é muito da matéria, né? Isso é uma configuração também que a pessoa já vem. Tem gente que vem muito na matéria, para realizar muito na matéria. Tem gente que é mais aberta. Ela é da matéria, ela é mentalzona, por exemplo. Eu sou super mental, mas eu não sou do mundo, assim, eu não sou da matéria. Eu sou da matéria, claro, porque eu estou na matéria, mas eu não. Meu interesse principal não é na matéria. Todo mundo é interessado na matéria, mas mais ou menos, né? Eu estou da média para o menos. Quem está na média para o mais tem mais dificuldade, porque a pessoa se agarra mais na matéria, entendeu? Então ela tem mais dificuldade de se utilizar. Ela resiste mais.
E aí vem o medo, né? Esse medo também.
É, tá junto.
Tá
A
junto.
dificuldade tá junto. Que medo todo mundo tem. Como já dizia o Krishnamurti, todo mundo tá com medo o tempo todo, né? Tudo, e o Osho também, ele fala muito do medo, né? E todo mundo tem. Como diz o Arnaldo Antunes naquela música dele. Mas existe também junto, isso que é lindo, né? Que é mágico. Tenho medo. Eu sempre falo, você está com medo? Como eu faço? Leva o medo junto.
Vai com ele, né?
Não fica resistindo, resistindo. Pega o medo e leva junto, porque senão você não vai ficar emperrado aí. Eu morro de medo de certas coisas, eu levo o medo junto. Depois precisa ter a entrega. A entrega, eu acho que é uma qualidade que exige coragem.
Coragem,
Você tem
coragem,
entrega. A pessoa precisa ser corajosa e aventureira, né? Gostar de um risco.
né? Mas que faz parte, né? Não, e é muito, muito legal, né? E acho interessante isso que você falou, né? Um pouco desse. Porque quando você está ao lado de um ser puro, você usou essa palavra, né? Um ser puro. E quando, por exemplo, vamos trazer de novo para o mundo doméstico aqui. Quando você pega um cachorro ali, você vê uma
Então,
pureza, né? É uma coisa
isso.
incrível, que não tem maldade, né? Por mais que.
É, eu falei da pureza por causa disso, por causa dos cães, dos gatos.
E é
É.
maravilhoso, né? Porque você vê a beleza, a essência, é intrínseco, né? É intrínseco, né?
É, e eu
Verdade.
comecei nessa história da pureza, de tudo isso que eu desenrolei até agora, porque se você se colocar nesse mesmo estado de pureza, de não análise, você é fácil se comunicar com o cachorro. É como quando o adulto rola na grama com o cachorro, ele está nesse estado, ele está no estado de pureza. Ele voltou ao estado puro de criança. Quando ele tira a crítica, que ele vai se sujar na grama, ele vai rolar com o cachorro porque ele quer brincar com o cachorro. Ele não está no mental, ele está no estado puro de criança. Então, uma das maneiras de dizer como é que a gente se comunica com o animal é entrando no estado de pureza da criança. Voltando a ser, ter a pureza da criança. Nos cursos, a gente tem meditação, onde primeiro a gente se imagina como criança, volta a sentir aquela pureza de criança, lembra de quando você era criança, você se põe nesse momento, e aí o campo se abre para você. Também tem muito a ver com a física quântica e os campos mórficos, né? O campo da morfogênese que o Rupert Sheldrake trouxe para a ciência, né?
A própria a constelação hoje também usa muito, né, esse
Sim.
campo, né, que está tudo nesse campo, né, está tudo ali
É, e a gente
entrelaçado, né, de uma.
A gente está nessa época, melhor época do mundo para acessar isso, porque está aberto o campo está muito aberto.
Eu quero falar sobre isso, mas do campo, mas eu quero que você fale um pouquinho dos animais, porque eu não sei se é uma percepção minha, eu acho que não, eu acho que muita gente vem tendo, sei lá, e eu acho que você tem elementos para ajudar um pouco nessa compreensão. Está muito comum, hoje você abre um Instagram, um YouTube, qualquer rede social, tem lá os bichos, os animais, é cachorro, é gato, é leão, enfim. Tem uma inteligência. Parece que eles estão mais. Não é que eles estão mais inteligentes, eles estão
Não, é
mais.
incrível.
Só falta falar. Eu vejo uns de gato. Eu falo, não, mas peraí, não é possível. Só falta ele
Não é
falar.
possível.
Mas
Não, eles
a
falam.
pergunta que eu. Então, eu imagino, por isso
Os
que eu queria
vídeos que
perguntar.
eu vejo, você vê a pessoa
Como é
ensinando o
que você
animal a falar.
explica
Você
isso? Mas
já
isso é uma
viu?
evolução do. Isso vem, é uma evolução do mundo animal também. Isso sempre. O que eu quero dizer é o seguinte: sempre existiu. Ou agora está existindo mais, ou a gente está percebendo mais. Como é que você vê tudo isso? Porque é realmente incrível. Eu fico passado às vezes, falo, não é possível, não é possível.
Eu acho que sempre existiu, mas está aumentando e está evoluindo e está expandindo de acordo com a expansão da consciência do ser humano. Os animais também está tudo expandindo
Ah, tá.
e agora tem as redes para divulgar, então é mais
Ah, é
impactante.
verdade, é verdade. É.
Porque antes tinha, né? Até ser publicada a teoria do centésimo macaco, já estava acontecendo, mas ninguém registrava, ninguém via, ninguém não tinha teoria. Agora foi entrando para nossa consciência, através da informação e agora através da internet, agora é um epidêmico, né? E as
Incrível.
coisas que a gente vê, tem um jogo. Ontem uma pessoa me perguntou, Sheila, como é que é isso? Tem um jogo que a pessoa põe algo escondido embaixo de um cone, embaralha, e o animal adivinha toda vez. E a
Ah, eu
pessoa
vi
fala,
esse vídeo, eu vi, eu vi,
Sheila,
mas
explica como? Eu
é,
falei,
me
o animal é
explica.
telepata.
Me explica. É, eu vi, ali, olha que gozado, olha como a gente está numa mesma situação. Eu vi esse vídeo ontem. É, não sei, você chegou a ver ou só ou a mulher, a
Eu
pessoa
vi várias
falou?
vezes, eu conheço todos esses vídeos.
Que
Inclusive, o
legal!
animal, ele nem olha enquanto a pessoa está embaralhando. No último, que é o mais
Incrível!
difícil, ele nem olha, ele faz
É porque
assim,
são
ó.
seis casinhas, né? Isso, na
São.
verdade é um Golden. Me corrija se eu estiver enganado, é um Golden Retriever. É um
É.
rapaz com umas bolinhas. E tem o último estágio, se eu não me engano, são seis
São
casinhas.
seis. Eu
Seis
acompanhava
casinhas.
com o olho, eu também acertei tudo, porque acompanhei com o olho,
É,
mas
eu
ele não
acompanhei
estava
com o olho
comigo.
também. Eu acompanhei com o olho também. É, só que no último ele vira o rosto, ele vira a cabeça.
Ele gira.
Vira e acerta. O que é isso? Me explica, Sheila. Me explica.
Ele sabe.
Ele sabe, cara.
Eles sabem.
Ele
A
sabe.
gente também sabe,
A
Patrick.
gente sabe. Fala um pouco,
É
discorre
para
mais sobre
treinar.
isso.
Então, a gente sabe, mas é que a gente não presta atenção, a gente não honra a nossa intuição. A nossa intuição está o tempo todo falando com a gente. E a gente, foi nessa live de ontem que eu falei também. Eu dou muito exemplo meu, né? De quando eu não fiz, que eu me ferrei, e quando eu fiz, que deu certo. Então a gente não honra a intuição, a gente não respeita a nossa intuição, não ouve, porque a intuição ela é uma voz muito sutil. Eu falo que é um ventinho que passa entre nos intervalos. E a pessoa não dá a menor bola, fala. Ah. Quando ela dá bola, ela fala, ah. É a frase chavão. A pessoa fala assim: Ah, isso deve ser só a minha imaginação. Eu falo: Não, não é só a tua imaginação. É a tua imaginação igual, é a tua intuição. Mas a pessoa não dá valor, porque ela não aprendeu. Isso não está no código de dentro dela, que isso pesa. Só que isso não só pesa, como é um salva-vidas, né? Te livra de cada roubada. Aliás, eu fiz uma propaganda para o meu curso hoje dizendo isso, que ela te previne, te protege de errar muito, se você ouvisse. Dei um exemplo meu numa das minhas últimas lives, que eu me ferrei quando eu não ouvi, porque foi tão, tão, tão sutil, mas eu falei, tava lá, mas eu não ouvi. Porque tava tão sutil, que uma coisa que eu estranhei assim, mas não ouvi, depois eu me ferrei com a pessoa. Mas tá lá o tempo todo. Agora, tá aqui, tá lá. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, para onde eu tenho que ir, para onde eu não tenho que ir. Aonde você aplica o dinheiro, onde você não aplica o dinheiro, o que que você tem que comer, o que que você não tem que comer, quando que você vai adoecer se você fizer tal coisa, quando que você não vai adoecer se você fizer uma outra, tá o tempo todo. Por
Tempo
isso que eu acho que tem valor você aprender a ser intuitivo, se dedicar, não precisa ser comigo, mas você procurar ser mais intuitivo, desenvolver a tua intuição.
Porque a vida conversa com a gente o tempo todo, né?
É que
a
Não,
gente.
cara, porque aí você para de depender de especialista para te dizer o que fazer, tirar tarô, fazer um mapa astrológico, não que você não possa, que é muito
Ah,
legal,
não,
recomendo
perfeito,
para todo
entendi.
mundo fazer um mapa
Eu
astrológico, mas
também,
você
defendo.
tem.
Mas você não precisa, né? Enfim, então você não vai precisar mais, né?
É que você tem o tempo todo junto com você, né?
Uau!
Vou
Maravilhoso!
sair de carro? Hoje é melhor não sair de carro. É no dia a dia, nos detalhes, você tem o tempo todo com você. Nas decisões importantes, nas coisas importantes, eu acho que a gente deve consultar os especialistas também, além de ouvir a sua intuição. Mas no dia a dia, em cada detalhe, você pode usar a tua intuição. E as pessoas não estão usando, e aí se ferram, né, em muitas coisas assim que elas poderiam evitar. Outras coisas também, porque a intuição te torna mais imaginativo, te oferece mais insights a respeito de caminhos a seguir. A intuição te torna mais autoconfiante nas tuas decisões, você fica mais seguro, né? Fica mais em paz com as tuas coisas que você decide. Então, muitas avenidas que te abre, sabe? Para viver melhor, para ser uma pessoa mais inteira, mais íntegra, né? Não ficar espatifada, cada corpo atirando para um lado, né? Ansioso. Menos estresse, fica menos estressado, porque você fica mais em contato consigo mesmo. A pessoa intuitiva, ela respira melhor, porque a respiração é uma das portas para você acessar a intuição.
Não, e maravilhoso isso que você falou de integra mais, né? Você
Integração.
separa menos, né? O ideal é
É, e
você não separar
portanto.
nada, mas você né? É aquilo, né?
É um caminho para a felicidade, porque para você estar em paz consigo mesmo e estar feliz. Não para dar tudo certo, tá feliz não significa que vai dar tudo certo, mas para você estar tá em paz, você precisa estar tá íntegro. Se você está espatifado, cada corpo olhando para um lado, fazendo uma coisa diferente, você está no estresse, Patrick. Você está plantando semente todo dia para adoecer em algum nível, não precisa ser só no físico. No mental, no emocional, que é o pior, né? No espiritual. Para a gente poder estar tá bem, a gente precisa estar tá íntegro. E a intuição é um grande remédio para isso.
E assim, trazendo um pouco para esses tempos que a gente está vivendo, a gente vive uma grande epidemia mental, né, de saúde, pós-pandemia
Nossa.
principalmente, né? Como é que
Agora com a
você.
inteligência artificial, ferrou, né? Para não falar outra palavra,
Aí você
né?
trouxe o que eu até guardei aqui, anotei, queria que você falasse um pouco sobre sobre isso, e junto com a inteligência artificial que está.
Caraca.
Então, e você citou um pouco os
O
campos
Sheldrick.
mórficos, o Sheldrick, né? Os campos mórficos, né? Me fala um pouco, queria te ouvir. A gente está acessando mais fácil, é isso? E aí, ao mesmo tempo, pode te ajudar, mas também pode te levar, se você não tem tanta preparo, ou se você não tem muita noção do que isso está acontecendo. Você liga uma televisão, por exemplo. Tá ali violência, medo o tempo todo, e você, se não tiver muito bem ancorado ali, você vai, você entra num mental que você não volta mais. Fala um pouco sobre tudo isso aqui. O campo tá mais fácil, não tá? Ao mesmo tempo que é bom, é ruim, é meio dual. Como é que
É,
fala sobre isso? Legal.
é isso que você é o exemplo de que a pergunta já contém a resposta.
É mal de jornalista, faz a pergunta e já quer a resposta. Pô, mandei mal
Não, é
agora.
que já veio a resposta. Eu fiquei pensando que essa conversa tem que ter capítulos, porque é tanto assunto,
Precisa
né?
ter o segundo tempo, né?
Ah, precisa, porque é muita coisa para falar. Então, dentro da visão da antroposofia do Rudolf Steiner e dentro da visão do Trigueirinho também, ele falava muito disso, né? A gente não fala de bem e de mal, mas a gente fala das forças evolutivas e das forças involutivas, né? Então, na dualidade, tudo é dual aqui. Então, aqui uma coisa ela não é só evolutiva ou só involutiva. Depende do livre-arbítrio do ser humano e de como ele lida com aquilo. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro não é bom nem ruim. Dinheiro é um meio de troca. Mas pessoa ávida por dinheiro pode ser ruim ou involutivo. A pessoa que é rica e sabe usar bem o dinheiro, beneficiando muitas pessoas, além de beneficiar a si própria, é evolutivo. Então, a informática e para onde nós estamos indo com a evolução da tecnologia pode ser bom e pode ser ruim, pode ser evolutivo e pode ser involutivo. Por exemplo, hoje mandaram um post de uma pessoa, acho que em Nova York, passeando com aquele cachorro robô, perguntando: o que que vocês acham? Isso é bom, isso é ruim? Hoje em dia as pessoas estão passeando com um cachorro que é robô, é um robô de cachorro.
Oh, não sabia.
Então, num planeta onde existe mais de 10 milhões de cachorros ou de cães abandonados que ninguém quer adotar, a pessoa compra um robô de cachorro e ainda pergunta: será que isso é bom, isso é ruim? Não, isso é uma total anomalia e desnecessária, porque assim, o ser humano, na minha visão, tá? Tudo que eu estou falando, gente, que vocês forem me ouvir, pelo amor de Deus, vocês peguem o que serve e o resto joga no lixo, veja o que faz sentido para você. O ser humano, ele tem um lado infantil que ele se lambuza, eu digo, né? É o lado infantil do ser humano. Todo mundo tem isso. Então, o ser humano, ele, por que que ele pode ser manipulado por isso aqui, né? Por que que ele pode ser manipulado pela tecnologia? Porque ele se fascina com essa tela. Tem mil e uma possibilidades e ele se perde aqui dentro, porque ele não tem viveka, é a palavra em sânscrito para discernimento. Ele não sabe usar, ele se lambuza. Ele é que nem criança, ele que nem chocolate. Ah, eu vou comer chocolate até não poder mais porque eu amo chocolate. Aí ele passa mal, porque ataca o fígado. É a mesma coisa. A gente está aqui na Terra para aprender a desenvolver algumas qualidades, né? A gente tem um tempo limitado para desenvolver algumas qualidades. E a gente se perde no meio do caminho porque a gente se distrai. Aqui um fator. Por quê? Porque a gente não tem discernimento. Discernimento é algo ligado à evolução espiritual. Discernimento não é algo que você adquire pelo mental. Você precisa ter evolução espiritual para discernir. Agora eu vou largar isso aqui. Eu vou fazer exercício. Agora eu vou largar isso aqui, eu vou estudar. Agora eu vou largar isso aqui e eu vou conversar com meus amigos, me socializar. Agora eu vou largar isso aqui, vou lá olhar o céu. Eu não me deixo ser dragado pela mídia social, ficar rolando mensagem sem parar, porque eu tenho discernimento. Então, essa coisa da inteligência artificial, ela tudo entra nesse funil. Por quê? O que está baixando para nós, está fazendo download na matéria, tem coisas que são obra das forças evolutivas e tem coisas que são obra das forças involutivas. Para quem consegue enxergar, não tem dúvida o que que é da força involutiva, né, Patrick?
Perfeito.
Geralmente, quem consegue enxergar está na maré contra da sociedade convencional que funciona mais no primeiro, segundo e terceiro chakra, que é o sentimento de bando, que a pessoa precisa pertencer ao pensamento comum. Ela funciona mais nos chakras básicos, do umbigo para baixo. Não tem defeito, é característica, não é defeito bom ou ruim. A pessoa está mais. Ela não está mais sutilizada, ela está mais na matéria do que no sutil, ela nem está no equilíbrio. Então, ela precisa pertencer. Soltou uma notícia que tem que fazer alguma coisa, você desdobre para o passado recente, se você conseguir fazer as conexões. Soltou uma notícia que tem que fazer tal coisa, a pessoa fala amém, vou fazer. Ela nem pensa, ela acredita. Ela não tem mais discernimento ou senso crítico, porque ela precisa pertencer.
É
Porque
isso.
não pertencer é morrer.
Não,
Ser
maravilhoso.
diferente, eu vou ser criticado, não, eu preciso pertencer ao que está aprovado pela sociedade. E aí, Patrick, danou-se. Aí ferrou tudo, porque aí você perde o bom senso, né? Então, se falar que é bom andar com robô de cachorro, você vai lá e compra. Que é o que está acontecendo com a humanidade. Ela caminha em bando fazendo o que ela é influenciada a fazer, achando que ela faz por livre-arbítrio. Ela não está fazendo por livre-arbítrio, ela está sendo como uma manada levada para o abatedouro. Ou para o progresso. O que chama de progresso. É
Não.
nesse nível que eu vejo. Eu vejo claramente nesse nível. Tem coisa que eu nem olho. Eu falo, não vou nem olhar. O chat de GPG, o escambau. Eu nem tenho tempo para isso, porque eu tenho muita coisa interessante para ler. Mas outra pessoa pode ouvir o que eu falo e falam, nossa, a Sheila está fechada para o progresso tecnológico. Não tem pessoa mais interessada no processo, no progresso tecnológico do que eu. Só que eu vejo o que que é força involutiva, o que é força evolutiva, porque eu estou há muito tempo nessa praia.
Olha, maravilhoso o que você falou. Eu aplaudo assim, só não levanto aqui porque é maravilhoso, compartilho o que você está dizendo. Mas dentro dessa força involutiva e evolutiva, a pergunta que eu. Pergunta não, quero avançar um pouquinho mais. Para esses tempos que nós estamos vivendo, isso está mais claro para a gente? O que eu quero dizer é o seguinte: isso sempre existiu,
Muito.
você está dizendo. Mas a sensação que eu tenho parece que cai um véu, sabe quando cai um véu? Fica fácil saber isso é evolutivo e isso é evolutivo. Antigamente a gente talvez tinha um pouco mais de dificuldade não que não fosse possível, mas não ficaria tão claro. Hoje está claro, você sabe, o que que eu quero dizer?
Nossa,
Como jornalista,
nossa.
eu vejo, assim, eu já entrevistei, sei lá, quantas milhares de pessoas ao longo da vida, imagina, 30 anos de carreira como jornalista. Mas hoje em dia, você conversa ou você vê alguma coisa, parece que você já sabe. Você fala, o cara está mentindo, o cara está falando a verdade, ou não tem sentido, falta alguma coisa. Isso, na minha percepção, está um pouco mais claro, mas eu não sei se o que eu queria te perguntar, e para a gente continuar nisso que você está dizendo, se essas forças involutivas e evolutivas estão mais fáceis da gente identificar, e isso está acontecendo, mas o que você fala sobre isso,
Olha,
Sheila.
sempre vai ser mais fácil para quem está abrindo melhor a percepção extrasensorial. E
Perfeito.
muita gente está abrindo.
Tá, né?
Muita gente está abrindo. Então, para quem consegue enxergar, também tá mais fácil, porque está muito escancarado. Mas para quem está dormindo ainda e não despertou, continua tudo igual.
Tá, vai ligar ali a
Né? Então,
televisão e vai acreditar naquilo, né? Não, não que não tenha
isso
coisa
vai,
ótima na
vai,
televisão, mas
isso
se
vai,
você é doutrinado,
isso
também
vai.
sabe, né?
Isso vai continuar drogado, ou hipnotizado, porque ela está até hipnotizada, não é bem hipnotizada, ela está. Ela está. Como é que fala? Tem uma outra palavra, ela está.
É quase
Ela não está
hipnotizada mesmo.
desperta, ela não está enxergando, ela tá sendo manipulada, ainda achando que ela tem livre-arbítrio.
Essa é a grande pergunta, né? Até que ponto que é esse livre-arbítrio
É.
com essa, do
Ela
jeito
está
que
iludida.
a
Ela
gente
está
não percebe que a
iludida.
gente
Ela
está
está
preso, né? Que a gente está.
preso. Não. Não, a gente está preso em tudo, na verdade. Porque a gente não tem. Todo mundo é manipulado numa certa medida. Todo mundo. Porque como as escolhas são limitadas e não é a gente que baixa as escolhas, então a gente tem um frame, a gente tem uma moldura do que a gente pode escolher, achando que a gente está escolhendo livremente. Mas a gente não está porque a gente não tem acesso a tudo. É
Exato.
filtrado aquilo ao que a gente tem acesso. Então, ninguém tem livre-arbítrio total. Total. Quer dizer, a gente tem livre-arbítrio, mas não é total, assim, a maioria das pessoas, a não ser a pessoa totalmente liberta, aí ela tem livre-arbítrio total. Mas é pouca gente, né?
Queria que é o
Totalmente
iluminado mesmo, né? Talvez só o iluminado mesmo.
liberta. Mas se você está bem desperto assim, tem um monte de coisa que você não compra, né?
Não compra.
Não compra ideia. Você não compra ideia. Você não fala, não. Nem, a pessoa não se interessa. Ela passa, ela não se interessa. Ela fala.
Nossa,
Ela tá
maravilhoso.
andando, ela tá. E aí ela já tá ficando, então, aquela pessoa, o outsider. Ela já saiu da sociedade, ela já tá excluída. Ela já não conta, porque ela não vai entrar na maré para onde a sociedade está sendo conduzida, que é de uma manipulação completa e absoluta, né? Para isso que já está aí, todo mundo já está vendo, né? Já está discutindo, as pessoas já estão se rebelando, os atores de Hollywood já estão se rebelando para não ser usado não sei o quê, o pessoal na França está fazendo manifestação na rua, o pessoal na China também se rebelou, mas não pode se rebelar porque eles não podem mais sacar o dinheiro deles do banco. Já está tudo em andamento, o plano fatal já está em andamento faz tempo.
Essa dominação de pensamento único,
Tem um jornalista que fala bastante sobre isso. Depois ele é bem famoso, Luiz. Depois eu te passo o contato dele para você ouvir. Ele fala do jogo de xadrez. Ele já vem fazendo lives há muito tempo sobre isso. Tem o passo a passo, né, do jogo, já está avançado o jogo, as peças do jogo já estão avançadas.
Sheila, isso está cada vez mais claro, né? Isso, como é que você, o que que você intui? Já que a gente está falando muito de intuição, o que que você intui do que nos espera aí para os próximos? Antigamente a gente falava para as próximas décadas, né? Para os próximos. Hoje não dá para. A década parece que ela está tão longe, que as coisas estão acontecendo tão rápido, que assim, eu posso te perguntar o que que você está intuindo para os próximos anos aqui, né? Ainda num cenário muito curto, porque hoje a tecnologia projetando a própria tecnologia, então tudo é exponencial hoje, né? É muito
Então,
rápido.
Patrick,
Você fala.
olha, uma coisa que eu posso falar já deixando meio como mensagem, assim, que a minha visão é o seguinte: primeiro, independente do que eu vou falar, que eu intuo, eu acho que as pessoas estão com muito medo do futuro, sabe? Eu acho que a gente não deve ter medo, porque a gente está numa insegurança, assim, como se a gente estivesse captando que tem muita coisa para acontecer que não vai ser legal. E aí dá um medo, dá uma insegurança. É uma insegurança que foi plantada com o terror da pandemia, né? A gente tem medo de uma outra pandemia pior, e tá sendo anunciado que vai ter, e estão anunciando que o dinheiro vai acabar, e estão anunciando que vão pegar todo o teu dinheiro do banco. Então as pessoas têm um medo invisível permeando em tudo, assim. Então tá aumentando a taxa de doenças, assim, mentais, tá aumentando depressão, suicídio, essa coisa toda, né? Bom, então a primeira coisa, acho que é uma mensagem de luz, assim, que eu queria deixar, que a gente não deve ter medo. Porque isso aqui, o Steiner fala isso, né? Muito bonito. Ele tem um poema onde ele fala isso. A gente não deve ter medo porque a vida é eterna. Então não precisa ter medo do que vai acontecer nesse circo aqui da Terra, nesse teatro, porque isso aqui não é só a gente está vestindo a roupa humana. A vida não acaba, a vida é eterna. Então não precisa ter medo. Aconteça o que acontecer, por pior que seja, o que a gente precisa, Patrick, é elevar a nossa vibração, porque o quadro, ele pode ser um quadro que parece promissor ou não, é que a gente está no meio da transição, sabe? O meio da transição, ela é a mais turbulenta de todas, é a parte mais turbulenta da transição para um mundo de luz, é a metade, a gente está bem no meio, então é um momento bem desafiador, assim. Que parece que tudo vai piorar, e tem um embate, né, entre as forças involutivas e evolutivas. Então, tem muita tensão no ar, tem muito medo, muita tensão, muito perigo, né? Então, a minha visão é que as coisas vão piorar antes de melhorar.
Boa.
Para a gente não ficar falando muito, vão piorar muito, muito. Vão piorar, as coisas vão piorar muito. Cada um entenda piorar como quiser, como puder, antes de melhorar muito. E nesse meio tempo, muita coisa catastrófica não é que vai acontecer, gente. Para quem tem olhos para ver, já está acontecendo, né? Todas as enchentes, o problema com a população mais pobre, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo nas relações, socorro. Nossa, então assim. Nas grandes mudanças no mundo, primeiro, o chacoalhão é grande, né? Então, a minha visão não é uma visão pessimista. Eu acho que nós caminhamos para a luz. Inclusive, Patrick, quem despertou já vive na luz, independente de acabar agora tudo aqui na fisicalidade. Eu já estou de boa, assim, porque eu sei que isso aqui é um teatro, que isso aqui não é tudo, não representa tudo. Eu já vivo no espírito. Eu já sei que eu sou um espírito vivendo na matéria e não matéria com espírito dentro, para quem não. Então, tanto faz. Como eu dizia, né? Você vive no mundo sem ser do mundo. Você não fica muito apegado com o que acontece, porque isso aqui é uma peça, gente. Não uma piada. Isso aqui é um teatro. A gente está desempenhando o papel no teatro da vida humana, tentando aprender o melhor e o máximo possível no tempo limitado que a gente tem aqui. Né, é um teatro maravilhoso, cheio de mágica, de mil e uma possibilidades, mas se você entra no medo, fica tudo muito escuro. É muito ruim entrar no medo. E muito fácil manipular a pessoa para entrar no medo, porque no medo, aí você faz o que você quiser da pessoa, ela faz o que você mandar rápido.
Uau, nossa, acho que compartilho com o que você disse, acho que faz muito, muito sentido, acho que é uma maneira interessante da gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, e acho que é isso. Eu venho falando já há um tempo também, nas entrevistas aqui, em tudo que eu venho atuando de uns anos para cá, de que tudo é meio paradoxal, né? O que que eu quero dizer? Eu vejo dessa maneira como você bem coloca,
É
né?
dual, né?
É
Tudo é dual,
dual,
né?
é dual.
É
Porque ao mesmo
paradoxal,
tempo que
dual.
é isso, porque ao mesmo tempo que a gente está vendo tudo isso que você acabou de narrar e mostrar, de fato, né? Tem muita coisa ruim acontecendo, mas
Tem muita luz também entrando.
é isso que eu ia falar.
Muita luz.
Tem um outro mundo acontecendo também, porque
Isso.
muita gente também fazendo coisas legais, mesmo como jornalista, que eu trabalho com comunicação, né, há muito tempo, tem gente que já entendeu que não é aqui esse negócio, porque
Sim, e
normalmente a gente
tudo.
recorta, né? Você recorta e quer entender o recorte, mas por trás do
Isso.
recorte tem uma questão ontológica, que é na. Só que a gente
Isso.
tenta entender o mundo por aquele pequeno recorte. Se você ficar
Não.
tentar entender por esse recorte, é muito limitado, né? Você não alcança,
Errou. E
né?
está tudo junto e misturado. Tem a
Tudo
treva e a
junto.
luz, tudo misturado. Então, por isso que eu falo de elevar a vibração, porque se você consegue elevar a tua vibração, você está na luz, mesmo no meio de tanta escuridão.
Sim,
Você
sim.
está vendo o bom e o belo e o momento maravilhoso que é você poder estar aqui na Terra. Eu acho maravilhoso, é mágico você estar aqui agora. É mágico você poder estar vivendo agora aqui, usando a tecnologia a teu favor, falando com pessoas de diferentes partes do mundo sem precisar sair de casa, podendo fazer coisas online que você jamais poderia fazer se precisasse pegar um avião para fazer, porque está cada vez mais difícil sair de avião. E vai ficar ainda mais difícil, talvez. Mas é isso, é paradoxal no sentido assim, tá tudo. Por isso que eu falo que é o momento da transição, é o momento mais desafiador, porque tá tudo misturado, sabe?
Tá tudo
E nós
misturado.
podemos escolher, aí sim nós temos livre-arbítrio, tá trafegando mais na luz do que ser engolfado pelo medo. Porque medo, Patrick, todo mundo tem. Nós estamos daqui na
Claro,
sopa.
claro.
Então tá todo mundo mergulhado nisso. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas eu, quando eu tô com medo, eu levo junto. E eu tenho tecnologia para administrar o meu medo. Eu respiro, eu medito, vou tomar um banho frio, vou pisar na terra, vou abraçar a árvore, falar com um amigo, ligar a fogueira, acender a fogueira, né? Ver um filme bacana, vou ler um livro bom, vou fazer coisas legais para elevar a minha vibração, vou dançar, etc. Quem não tem as ferramentas é engolfado. Então, isso é dá medo mesmo. O que que vai acontecer? Muita gente pode cair em depressão, surtar, como já está acontecendo, porque a pessoa entra, ela é pega nessa escuridão toda que está misturada com a luz, entendeu, Patrick?
Tá misturada, né? Tá tudo
Está
junto,
tudo
né?
junto e misturado. Então, tem muita luz entrando. Tanto é que muitas pessoas relatam cada vez mais esses momentos de bem-aventurança, de amor ilimitado que elas vivenciam do nada, porque a luz é entrando, porque existe espaço aqui nesse ser frequencial para captar a luz que está entrando, entendeu?
Perfeito, perfeito.
Cada vez mais, tem cada vez mais luz entrando, e nós estamos cada vez mais aparelhados para perceber e vibrar isso. E sermos essa luz que o planeta necessita para fazer a transição de uma maneira gentil e não de uma maneira árdua.
E ser um pouco essa, acho que isso é legal, né, para a gente encerrar, que é ser um pouco também essa mudança que você quer ver no mundo. É um princípio
Que você quer
kantiano,
ver
né,
no
mas acho
mundo.
que tem a ver com integrar, né, ser aquilo que você fala, né, acho que, e que é algo que está muito claro também, né, você percebe que não, você
Sim.
tem que ser o que você fala, não adianta você só apontar, né,
Exatamente.
pô, aponta
Exatamente.
e diz é isso, só. Que o
Nossa,
problema
que
é do Lula,
humildade,
ou o
né?
problema é do Bolsonaro, ou o problema é do Palmeiras, ou o problema é do Corinthians. É você ser, né, aquilo que você fala, né, e integrar em você, né?
E também ter a humildade de reconhecer que todos nós somos muito defeituosos também, apesar
Legal,
de
né?
reconhecer a luz. E também, aí sim, fazer o link com comunicação intuitiva com os animais, nós temos de ajuda esses seres de luz incríveis que são os animais, que são puro coração, né? Resgatando aquilo que você falou, né? Que o animal, ele é muito coração, né? Você pode bater nele, cuspir nele, chutar ele, daqui a 5 minutos ele tá abanando o rabo para você, na sua pureza, no seu amor incondicional, né? Então isso é uma ajuda do plano espiritual para o ser humano, né? Os cães,
Sem
os
dúvida,
gatos, os
sem dúvida.
cavalos, as aves, né?
Ia
Os
sair um
animais.
pouco dessa escassez que nos domina, né? Aliás, tem uma frase do Confúcio, né? Que a coisa mais difícil de todas é encontrar um gato preto num quarto escuro, especialmente se não houver o gato preto.
Essa eu nunca tinha ouvido falar.
É uma frase atribuída a Confúcio, né? E é isso,
Que
né?
ótimo!
Pouco sentido em tudo isso. Poxa, Sheila,
É.
maravilhoso esse papo contigo. A gente está
Ah.
caminhando aqui para o fim, mas eu ver que eu estou curioso assim, em saber que livro que você vai indicar como né, uma possibilidade de alguém captar um pouco tudo que você fala, né? Que normalmente o livro que o convidado indica é alguma coisa que mexeu, né? Que traz um sentido maior. Eu estou curioso para saber que livro você vai indicar e
Puxa.
depois, na sequência, escolher uma música aí que encerra a nossa versão podcast. O que você traz para a gente?
Tem que ser só um livro, um principal, né? Posso
É
indicar
o
mais de um.
principal. Traz o principal, que é o que fica na biblioteca. Depois, se você quiser citar mais algum no sentido de agregar, aí tudo bem, mas eu queria que você indicasse um que ficasse na biblioteca.
Ah, e o meu livro principal que eu indicaria é a Autobiografia de um Yogi, do Yogananda.
Yogananda. Ah, esse livro é.
Mas se alguém já indicou, eu indico outro.
Já indicou, mas isso reforça que a importância. Eu gosto muito disso, tá? Eu vou deixar você indicar outro, não tem problema. Mas eu gosto quando alguém indica um livro e reforça, porque mostra ainda mais a força do próprio livro.
É, tem
Mas
que
eu.
ler, né? Tem
É, tem que
livro que
ler.
tem que ler.
É, esse é
O
uma.
outro é Memórias, Sonhos e Reflexões, do Jung.
Jung. Eu acho que esse. Não sei
Esse
se
livro é maravilhoso.
é maravilhoso, né?
É
Trabalho.
aquele livro que você quer ler de novo. Você tem que ler mais de uma vez.
É.
É maravilhoso.
E por que desse livro? Traz uma essência.
Então, o Memórias, Sonhos e Reflexões é porque eu lembro de uma parte do livro onde o mental dele atrapalhava ele para ele fazer o que ele queria e ele se amarrou numa cadeira para ele não cair no sono, que ele queria estudar e ele dormia, o mental apagava ele. E aí ele falou nada de ele já, ainda novo, ele falou não, 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 quem manda aqui sou eu, a minha consciência. Então ele se amarrou numa cadeira sentado. Ele falou, eu vou estudar, não vou dormir, ninguém vai me apagar. Eu vou estudar. E aí ele foi, aí ele conta como é que ele era um cara que tinha, né, ele tinha consciência aberta, né? E a autobiografia de um yogi é para abrir para o mundo espiritual, porque a história é fascinante, né? A
Fascinante.
história é incrível. É incrível.
Ali você tem todos os elementos, né, de tudo, né,
É,
desse campo
nossa.
sutil, a própria história dele, né, enfim, ali tem tudo. É uma.
Ali tem tudo, e tem uma parte que ele fala assim: se você fica doente, você deixou a doença entrar em algum momento, você deixou em algum nível, você deixou entrar, e todo mundo precisa saber disso, sabe? A gente acha que a doença caiu na gente. Não, você é mesmo que deixou entrar. E vai você também pode se curar, mas você tem que saber que você deixou entrar. Isso é uma das coisas maravilhosas do livro, mas tem muita coisa, muito incrível o caminho dele, né?
Maravilhoso. Gostei das duas dicas. E a música, o que que você escolhe?
A música da Omkara, Remember, lembre-se.
Remember.
Remember é lembre, lembre, né? Lembre-se. E a cantora chama Omkara com K. Omkara. É,
Uau.
maravilhosa. Lembre-se de quem você é. Lembre-se que você já estava aqui antes de qualquer coisa. É linda a música. Fora que é uma música mantra, que ela te coloca em estado meditativo. Posso te mandar o link para você ouvir ainda hoje.
Manda sim, eu quero o link e vamos encerrar com ela aqui, então. Vai ser muito, muito bom. Sheila, queria muito te agradecer. Poxa, adorei o papo, não tinha dúvida que seria
Ah,
muito interessante,
eu
muito
que agradeço.
a tua história, pelo que eu
Tive um
acompanhei.
interlocutor ótimo.
Ah, foi uma delícia, adoro conversar com pessoas que têm o que dizer, ainda mais entender um pouco tudo isso que a gente tá atravessando. Eu acho que você captou na essência tudo isso. Então, queria muito te agradecer, viu?
É. Ai, obrigada, viu? Eu e minha equipe espiritual agradecemos a oportunidade.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Obrigada, viu?
Eu que te agradeço. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Mande lá uma mensagem, um direct, quem sabe essa pessoa não aparece aqui. Aliás, foi o caso também da Sheila, foi indicação de um ouvinte do podcast. Então, vai lá, faça a sua indicação. Quem sabe não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.